Atenção! O programa a seguir apresenta momentos de descontração, bate-papo, música e muito bom humor. Afinal, eles são bons de papo.
Boa tarde, pessoal. Boa tarde, ouvinte ligado aqui na Rádio 94 Pop FM. Está começando mais um programa Bons de Papo, nessa tarde de 6 de julho de 2020. Eu sou o Romeu Dreadcore, vocalista da banda Noise, e hoje, a convite do meu irmão Rafael Pompeu, vou estar aqui apresentando o programa para vocês. Hoje, a gente vai ter o pré-lançamento da nova música da Rockstrada, chamada Tudo Vai Passar, que vai ser lançada oficialmente nas plataformas digitais na próxima sexta-feira, dia 10 de julho. Para começar nosso bate-papo com a Rockstrada, eu conversei com meu irmão Rafael, que é o vocalista e fundador da banda, e o baterista Emerson Silva. Eles falaram sobre o início da banda e sobre a gravação do primeiro álbum Novo Caminho, que foi lançado em 2011.
Eu saí de Espírito Santo do Pinhal numa tarde de Natal, de 25 de dezembro de 2003, eu quero montar uma banda, né? Só que eu já comecei a pensar em alguns músicos que eu já conhecia para montar essa banda. Pensei no Pepe, que toca com você hoje. Falei, Pepe, eu vou chamar para batera. Vou chamar não sei quem, que era o pessoal que eu já conhecia na época, né? E aí, voltando de Espírito Santo do Pinhal para Socorro, aqui na rotatória aqui de Lindóia, vi esse pessoal com os instrumentos e tal. Falei, estranho, né? Parei, falei, onde vocês estão indo e tal? Falei, a gente está indo no ensaio, mas a gente não tem vocalista. Falei, pô, legal, eu canto e tô querendo ter uma banda, né? Aí a gente ensaiou, né? Teve esse primeiro ensaio na tarde de Natal, inclusive. E aí, no mesmo dia.
Parou a viagem pra ir lá.
Eu pensei assim, falou, pô, quero ter uma banda. Coisa de meia hora depois, o destino já pôs a banda no caminho, assim.
Carona pra ele, você já parou lá a ensaiar ou você voltou outro dia?
Não, já parei lá a ensaiar. O ensaio foi na hora ali. Não, eu falei, vamos ver essa coisa então. Já falei assim, vamos lá. Já parei ele aqui no meio do caminho, né? Vamos parar ali e tal. Os caras já plugaram tudo ali, vamos ver. Eu falei, beleza. Aí já meio que fiz que nem o Neil Armstrong, né? Quando pisou na lua lá, pum, pus a bandeira e falei assim, beleza, aqui tá fundada uma banda, né? Pum, aqui tem uma banda e vamos lá. E aí, meu, usei de muita força de vontade. Na época eu não conhecia 10% das pessoas que eu conheço hoje, coitado, nem 5%, né? Das pessoas que eu conheço no meio hoje. Mas eu tinha esse sonho, sei lá se era um sonho, se era simplesmente uma vontade de tocar. Acho que era mais uma vontade de tocar, nem sabia muito bem o que isso, né, aonde isso iria levar. Acho que na época eu não tinha nenhuma composição própria ainda. E foi começando a tocar que trabalhei 7 anos com esse pessoal, né? E aí o Emerson, quando o Emerson entrou na banda, ainda era esse pessoal que da Carona, ainda a gente trabalhou alguns anos com eles.
Logo que eu entrei, a gente fez alguns shows aí, né, que já, inclusive, já estavam agendados, e em seguida a gente começou, né, a gente cumpriu alguns shows que estavam marcados e a gente começou a ensaiar.
A gente, antes do Emerson entrar, voltando um pouco no tempo, a gente produziu uma demo em 2005 com as minhas 10 primeiras composições, né, aí já tinha 10 composições minhas, que inclusive...
Que estão no Novo Caminho, né?
Não, tem no Novo Caminho entrou Meu Minha Nosso, Segunda Vez, fica guardado aqui as 7 chaves, não tá divulgado em lugar nenhum. Poucas pessoas têm esse CDzinho aí, que na verdade a gente usou na época para vender show, né, para divulgar a banda e tal. E aí caminhamos pro Novo Caminho, né?
Sim. Aí o Novo Caminho foi o primeiro álbum, né? E daí já nesse álbum você já conseguiu alguns contatos, conseguiu umas participações legais, né? E como que foi essa correria para trazer esse pessoal para esse primeiro trabalho oficial aí da banda?
Então, observe, o primeiro álbum, né? Mais uma vez essa coincidência do destino aí, que a banda surgiu no finalzinho de 2003. Em 2008, eu já sempre tive essa vontade de fazer uma coisa séria, de levar adiante e tudo mais, né? Em 2007 a gente abriu o show do Colin Hay. Em dezembro de 2007, que foi uma coisa inesquecível para mim, né? Imaginar que eu cheguei a abrir o show do Colin Hay. E nesse show do Colin Hay que a gente abriu, tive a participação do André Jung no show, que era o baterista do Ira. O Ira recém-separado na época, o André veio, tocou, participou do show. Então foi uma noite assim, é muito maluca. Tem umas cenas de bastidor com o Colin Haney nesse show muito legal. Troquei muita ideia com ele. É, o título de Desordem e Regresso, por exemplo, surgiu nessa conversa que eu tive com ele nesse dia, né? A Cecília, que é a esposa dele, aquele espírito incrível, né? Que é só luz, e a Cecília é um... Enfim, onde ela passa, ela... você tava lá, você lembra de toda a bagunça que foi aquele dia, né? O pessoal do Spy vs Spy também, né? É. Super, super gente boa. Os cara... Até um deles, acho que morreu recentemente aí, mas o pessoal super gente boa. Enfim, em maio de 2008, o Nazi participou de um show nosso em Poços de Caldas, meio que nos trancos e barrancos, mas ele subiu no palco, assim, quando ele viu que era eu que tava fazendo o convite, ele topou subir no palco. A gente era para abrir o show dele, no final das contas jogaram a gente para encerrar o show, para tocar depois. E aí nosso propósito era conseguir uma participação dele aquele dia, e o pessoal da banda falou, agora que a gente vai tocar depois, ele não vai. Eu falei, não, pelo contrário, já que ele já tocou, é mais fácil ele voltar do que ele entrar antes do show dele. Né?
Mais fácil ele vir depois que ele já fez todo Sim. o show dele do que ele aparecer antes e tirar a surpresa da galera.
Sem dúvida, daí foi o que aconteceu. Eu falei pro pessoal, vai montando o palco aí, vai passando o som aí que eu vou conversar com o Nazi. Aí o Nazi tava numa área assim que a gente tinha acesso. Falei, eu já tinha o site Mundo Ira, né? Há pouco tempo tinha o site Mundo Ira. Eu falei, Nazi, vamos fazer uma participação com a minha banda. Ele, sem olhar pra mim, ele falou assim, não, eu não posso. Ele me olhou e falou assim, com você, beleza. Vamos lá. Falou assim, me anuncia lá que eu vou descer lá. E aí eu anunciei, ó, galera, pra quem ficou, tem uma surpresa, o Nazi de volta. E o Nazi ficou, cantou, cara, 10 a 15 músicas, assim, ficou super... Ele pediu o papelzinho do repertório da banda, aquele que fica no chão, olhou assim e falou assim, ó, essa aqui eu canto, pá, vai. Aí a banda... Eu meio que... Karaokê do Nazi. Essa aqui eu canto, vai. Aí, pô, quando eu tocava, ele... E daquele jeitão, né, dele, todo maluco. Tudo... Enfim, tudo isso para entender que antes do Novo Caminho, foi um longo caminho. Apesar de ser o primeiro trabalho, a gente veio fazendo coisas, a gente tocou. Eu acho que nessa primeira, só nessa primeira fase, de 2003 a 2008, foram mais de 100 shows, assim, tranquilamente. Tranquilamente, a gente rodou, fez um circuito legal aqui no interior de São Paulo, sul de Minas. É, então, com essa formação inicial do Rockstrada lá atrás, foram acho que mais de 100 shows, assim, incluindo essa abertura, participação do Nazi, etc.
E aí a gente passou aí mais ou menos um ano e meio, dois anos aí, produzindo, né, o álbum, compondo, arranjando, né, ensaiando. É, aí a gente, né, nesse meio tempo que essa preparação estava rolando, né, e o Rafael conheceu um produtor chamado Rodrigo Signorini.
E aí, um dia eu estava sentado num café lá em Espírito Santo do Pinhal, onde eu morava, e contando essas histórias. Como eu estou contando para você aqui, eu estava contando as histórias para um pessoal sentado numa mesa, conversando com o pessoal. Não, porque tal, rolou isso do Nazi, rolou não sei o que, tal, tal, tal. E um cara com o ouvidão ligado na mesa do lado, né? O cara com, mais uma vez, ali o universo, mais uma vez, colocando as peças no lugar certo, né? E era o Rodrigo Signorini, que é o produtor, que foi o produtor do nosso primeiro álbum. Ele era o dono da gravadora No Meu Canto Music. É, o Rodrigo, um cara fantástico, né? Ele tinha sido indicado ao Grammy Latino já como produtor, como engenheiro de som. Mas esses não são ainda os melhores méritos dele. Ele é um puta cara, gente boa mesmo, que me ensinou muita coisa. Eu acho que o Emerson... aprendeu muito com ele também, todo mundo que passou por lá, os outros integrantes da época também aprenderam muito com ele, que foi assim, apesar de a gente ter gravado aquela demo, foi uma outra visão de uma coisa mais profissional, na questão de pensar em arranjo, na gravação em si, né? Ele nos passou uma percepção muito mais profissional de como trabalhar e tudo mais, que eu, coisas que ele me ensinou naquela época eu uso até hoje, né? Eu acredito que o Emerson também. Então a gente começou, ele ouviu todas essas histórias, né? E falou assim, cara, você tem que subir no meu estúdio aqui, que o estúdio dele era em cima do café. Aí a gente subiu, eu subi lá, a gente conversou e tal, e acabamos assinando contrato, o Rockstrada assinou contrato aí com a gravadora dele para lançar o primeiro álbum, que é o Novo Caminho. Esse está disponível nas plataformas digitais. E tem 13 músicas, né? E aí, como eu já conhecia o pessoal do Ira na época, eu falei, vou chamar alguns deles para participar do álbum, né? E aí chamei o Edgar Escandurra, que topou de cara, participa da faixa Fim do Mundo. Chamei o André Jung, que também já era, já já tinha tocado com a gente. O André foi quase que um coprodutor do trabalho, porque as participações especiais foram todas gravadas na casa dele. Ele deu vários toques também de produção, trocou muita ideia com o Rodrigo, comigo, de coisas legais, né, na visão dele, que é uma baita visão, uma puta experiência. E aí a Michelle Abu também, que foi percussionista da turnê Acústico MTV do Ira, e tocou com vários outros nomes, né? E hoje ela tá naquele programa Só Toca Top da TV Globo lá, então você tá tocando com todo mundo da música brasileira, né? Então é um prazerzaço ter tido esse time aí envolvido com o nosso primeiro álbum. Foi lançado em 2011.
Do mundo de novo, prepare-se pro que vier. É o fim do mundo pra todos, homem, soldado, viado, mulher. A qualquer hora pode acabar, a qualquer hora pode ruir, a qualquer hora nada pode sobrar, a qualquer hora tudo pode vai. Da humanidade, de toda uma geração. É o fim da impunidade, do sexo sem proteção. É o fim do protecionismo e da divisão racial. É o fim de todas as florestas, de todo o reino animal. A qualquer hora pode acabar, a qualquer hora pode ruir, a qualquer hora nada pode soltar, a qualquer hora tudo pode vai. Já vi os dias e mais noite adentro. Adormeci, acordei no convento. Um problema, inventam uma emenda. Com tanta corrupção, não há quem não se prenda. Você só sabe aquilo que querem falar. E não é hoje à noite que isso vai mudar. Sonhei ter uma casa, era ilusão. Descalços agora só tocam o chão. A violência é a solução pra baixa renda. Com tanto crime assim, não há quem não se prenda. Você só sabe aquilo que querem falar. E não é hoje à noite que isso vai mudar. Ponto a resolver, mas isso não cabe. cabe a mim nem a você. A violência é a solução pra baixa renda. Com tanto crime assim, não há quem não se entenda. Você só sabe aquilo que querem falar. E não é hoje à noite que isso vai mudar. Você só sabe aquilo que querem falar.
De papo.
De caras viradas e mentes apontadas pra tudo que eu quero fazer. Já não diz nada, só dá risada. E eu não consigo te entender. Mas que viagem, sinto por dentro a obrigação de ter você. E na real, o esquecimento, um cidadão a se perder. Longe do chão, perto de você. Longe do chão, longe do chão. Perto de você, longe do chão. Longe do chão, perto de você. Longe do chão. Longe do chão e perto de você. Longe do chão. Um céu cinzento, eu faço isso pra esquecer. De madrugada, novo elemento me faz me achar e me perder. Não sobra nada aqui por dentro, é ilusão, isso é viver. Subindo a escada, quero alimento, ouvindo a voz a entumecer. Longe do chão, perto de você. Longe do chão, longe do chão, perto de você. Longe do chão, longe do chão, perto de você. Longe do chão, longe do chão e perto de você. Longe do chão. Daquela louca história entre você e eu. tentei não dar. Eu guardo aqui dentro essa emoção. Nenhum novo olhar me chama a atenção. Coração de pedra que não se rende. Coração de pedra a pulsar. E o coração de pedra que não se rende. Coração de pedra. Já tentei não dar. Eu guardo aqui dentro essa emoção. Nenhum novo olhar me chama a atenção. Coração de pedra que não se rende. Coração de pedra a pulsar. Coração de pedra que não se rende. Coração de pedra.
De papo.
Essas vozes eu não quero ouvir. Elas insistem e me dizem assim: você é meu, minha, você é nosso. Você é aquilo, tudo que eu posso. Meu, minha, você é nosso. Você é aquilo, tudo que eu posso e eu quero. Só voz em mão, acredite em nós. Quem nunca viu, paga pra crer. E essa mentira ainda está a crescer. Você é meu, minha, você é nosso. Você é aquilo, tudo que eu posso. Meu, minha, você é nosso. Você é aquilo, tudo que eu posso e eu quero. História dá pra saber. Não fale coisas que você não quer dizer. Você é meu, minha, você é nosso. Você é aquilo, tudo que eu posso. Meu, minha, você é nosso. Você é aquilo, tudo que eu posso.
nossa é ideal. Questionamos aquilo que achamos que é moral. A verdade pode ser fria, dura e cruel. E poucos de nós têm o seu lugar no céu.
Você é meu, minha, você é nosso. Você é aquilo, tudo que eu posso. Meu, minha, nosso.
Bons de papo.
E aí o pessoal que, esse pessoal da Carona, saiu fora, né? Pegou, quando a gente lançou o CD, o nosso plano era ir para São Paulo divulgar o CD e tudo mais. E esse pessoal saiu e ficamos eu e o Emerson. E aí a gente falou: ah, meu, a gente gosta de fazer isso, vamos reformar a banda e vamos dar continuidade no trabalho.
As músicas do Novo Caminho, vocês participaram, né? De eventos, de concursos, vocês receberam prêmios com as músicas, né? Como que. Para começar isso, essa parte de prêmios, desse reconhecimento externo da música.
Então, a gente remontou a banda e falou assim, ah, vamos pôr o disco para jogo aí, né? Então vamos trabalhar. Aí começamos, naquela época tava rolando muitos festivais, né, na região aqui, Festival Autoral, uma coisa que acabou, inclusive, não sei se todo mundo percebeu isso, mas é uma coisa que acabou, acabaram os festivais autorais que incentivavam essa produção autoral, uma pena, mas a gente participou aí de alguns em Itapira, ficamos em segundo lugar com o Fim do Mundo, meio ponto só da banda campeã, e Monte Sião também, na Expressão Livre, na terra do Thiago, aí a gente ficou em terceiro, acho que com Não Se Venda. As músicas foram escolhidas por umas coletâneas de, naquela época existia isso, ainda no finalzinho da existência de coletâneas, mas a gente entrou em três coletâneas de rock brasileiro, acho que na Alemanha, na Bélgica, e com bandas legais, com o Nazi, com o CPM22, com bandas mainstream, a gente tava lá no meio dessas coletâneas aí. E a cereja do bolo, né? Mais uma coisa legal que rolou. É o Nazi, um dia me liga também. Onde você tá? Eu falei assim, eu tô na rua. Vou tocar sua música aqui na rádio. Eu falei, pô, que legal. Né? E aí ele foi correndo pra casa pra gravar. Ele tinha um programa na Kiss FM, né? Segunda-feira, se não me engano. E aí ele tocou Riding Like a Zombie, né? Que é a faixa bônus, é uma faixa em inglês do Novo Caminho. E foi super legal, né? Uma baita divulgação, já tocar na Kiss FM, assim, com um baita padrinho desse, né?
My car, when I'm in my every time. Na 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 na. Why my life is only you. I'm getting far every day.
De papo.
E aí, bons de papo de volta através da Rádio 94 Pop FM. E hoje temos um programa aqui especial com a Rockstrada, que na próxima sexta-feira, dia 10 de julho, lança sua nova música chamada Tudo Vai Passar. Agora, vamos adicionar a conversa aí que a gente teve o saxofonista e tecladista Lucas Figueiredo e o baixista Ricardo Alves, para falar um pouco sobre a fase em que a banda lançou alguns singles e a gravação do Show Livre, em 2017.
Aí depois do Novo Caminho, vocês fizeram a gravação de alguns singles, né? Vocês foram soltando vários singles, um atrás do outro, né? Como que foi essa época aí dos singles?
Ah, sim, é. A gente, né, aproveitando também esse lance da internet, das redes sociais, aí a gente começou também aí com a produção de singles aí. A gente não se prendeu tanto a álbuns, né, fechados e tudo mais.
E aí a gente, por exemplo, lançou Como Eu Te Amei, que foi quando o Lucas começou a participar efetivamente da banda.
O Como Eu Te Amei, ele foi uma quebra, assim, de várias barreiras, né, não barreiras, mas vamos dizer assim, conquistas, porque eu ainda não tinha, tocava já um tempo com a Rockstrada, mas eu mesmo não tinha nada gravado com a banda, então já começa que foi o primeiro material gravado. Aí já toca na rádio, opa, que barato, né? Aí depois a gente faz o clipe e sai no Play TV, quer dizer, foi um barato, né? Várias coisas assim acontecendo, debutando, e aí foi assim, foi muito legal, né? Muito bacana você escutar o seu solo, você tocando com a tua banda, tipo, em rádio, de repente vendo na televisão e Play TV ainda, cara, olhando lá, falando, ah, é lá! É um barato.
Graça das coisas que te fazem rir. Não sei se ri das coisas ou se é de mim. Não ouço as tuas músicas, eu não falo latim. Não quero perder tempo, pois sei que ele tem fim. Você me acha errado, assim meio quadrado, mas se olhar no fundo vai perceber que ninguém nunca te amou ou vai te amar como eu te amei. Você diz que eu não tô nem aí, mas é o que você pensa. E nunca houve no céu estrela com luz tão intensa. Amor maior que o meu, não há quem vença. Você não me leva a sério, não quer se envolver. Quando for tarde, vai perceber que ninguém nunca te amou ou
te amei. Oh, como eu te amei. Oh, como eu te amei.
Bons de papo.
Como eu te amei, tocou em rádio, tocou na TV, como o Lucas lembrou. Eu não preciso de você. É, até hoje é uma das músicas mais ouvidas da Rockstrada nas plataformas digitais. É, tocou na 89, tocou em TV também, tocou em rádio.
De papo.
É, depois do Como Eu Te Amei, veio Eu Sou Mais Forte Que Você, que é a música mais ouvida da Rockstrada, nas plataformas mais digitais. Depois a gente teve Desordem e Regresso, e depois A Vida Não Tem Preço.
Eu sou mais forte que você.
De papo.
Ninguém sabe de nada, mas tudo está aí. Ninguém sabe pra onde olhar, ninguém sabe pra onde ir. Depois todos ficam sem saber. Na hora de escolher o que é melhor pra cada um. Desordem, regresso. Desordem, regresso. Desordem, regresso. Sabe de nada, não me pergunte por quê. Ninguém para pra olhar, ninguém para pra ver. Todos se acham os maiorais, mas no fundo todos são iguais. A verdade ainda está por vir. Melhor não contrariar, ir embora e ele imaginar. Que é melhor que qualquer um. Desordem, regresso. Desordem, regresso. Desordem, regresso.
E aí, Ricardo? Aí você entrou na Rockstrada quando a banda tava na época das gravações dos singles, né? Então, Eu Sou Mais Forte Que Você, Desordem Regresso, A Vida Não Tem Preço.
Sim, sim.
Como que foi participar da criação, da composição?
Foi legal porque o pessoal da banda me ajudou bastante também, né? O baixo não é um instrumento muito fácil de se aprender assim, de uma hora para outra, você tem que ter uma noção de harmonia. Eu acho que o pessoal me ajudou bastante nisso, em ter noção. Eu acho que eu nunca tinha reparado tanto no baixo antes, né? É até engraçado, quando você começa a tocar um instrumento, você começa a reparar, mas apesar de eu ouvir bastante música e tal, o pessoal me ajudou, o Rafael me ajudou bastante, naquela época o Chris também, o Lucas que tá sempre me dando bronca pra fazer tudo certinho também. O pessoal ajudou, assim, porque foi um negócio meio de última hora, assim. Mas foi legal pra caramba.
Música.
melhor. Me explique porque na vida quem escolhe é sempre maior. Quanto pago pra você acreditar? Por o que crê em questão? Quanto custa pra comprar seu sim e transformá-lo em não? O que você pensa agora ao me ouvir cantar? Você que vendeu a sua vida pra quando a música acabar. O que você pensa agora ao me ouvir cantar? Você que vendeu a sua vida pra quando a música acabar. Você queria outro lugar. Pra onde vamos agora? Ninguém acredita. Se a única verdade da vida é que ela vai acabar. O que você pensa agora ao me ouvir cantar? Você que vendeu a sua vida pra quando a música acabar. O que você pensa agora ao me ouvir cantar? Você que vendeu a sua vida pra quando a música acabar.
E daí depois do single, vocês foram pro show livre, né? Que era ali um pontinho que tava ali no checklist ali e vocês preencheram ele, né? Como que foi a produção, a participação no show livre?
A gente começou a ensaiar, né? Acho que uns 2 meses antes. A gente ensaiou bastante, fechou o repertório bonitinho.
E rolou nervosismo, lógico, né? Tipo, ia sair no Terra, na própria página do Show Livre, e é tipo, cara, não pode errar, né? Mas foi uma vitória, cara, porque o resultado foi legal, para os 5, né, que estavam lá.
E a gente precisou de uma formação sólida, né, com o Cris na guitarra antes do Thiago, A gente lançou 3 singles, né? E a gente teve 2 anos de muito trabalho, muitos shows com o Chris na banda. Então eu achei que fosse o momento da gente mostrar, sabe, quem era Rock Estrada naquele momento. E aí a gente reuniu o período dos singles, né? Todos esses singles de 2013 a 2017 entraram. Acho que entraram 3 ou 4 músicas do Novo Caminho. E a inédita na época, que era De Olho na Manhã.
Foi uma baita experiência fazer um som ao vivo assim, né? Não é a mesma coisa que tocar num show gravado e depois a gente ter lançado as músicas, né, ao vivo. Mas ficou um resultado também muito legal.
Fala pessoal, Bons de Papo está de volta aqui na Rádio 94 Pop, comigo, Romeu Dreadcore, na apresentação. Hoje estamos transmitindo um programa especial da banda Rock Estrada, que vai lançar aí, lembrando, uma música nova na sexta-feira, 10 de julho, chamada Tudo Vai Passar. Esse bate-papo aqui aconteceu numa live no Instagram da banda Rock Estrada, chamado Rock Estrada Mais, que acontece toda terça-feira, a partir das 7 da noite. Então curta o Instagram da Rock Estrada e fique ligado. Curta também o Instagram aqui do Bons de Papo, né? No @bonsdepapo e também na nossa página no Facebook. Para esse último trecho do programa, o guitarrista e produtor Thiago Gotardello entra na conversa para falar sobre sua entrada na banda, a produção do EP Insano e das gravações das Quarentena Sessions.
Então, quando o Thiago entrou, uma das propostas, né, que a gente fez para ele foi, como ele tinha o estúdio e tudo mais, a gente aumentar a nossa produtividade. Já é um pensamento que a gente tinha vindo desde a época dos singles lá, né? Que a gente começou nessa reta final, e em um ano praticamente a gente lançou 4 singles, né? Com uma produtividade bem maior do que antigamente.
E daí logo, né, quando você entrou, você já pegou para ajudar na composição, na gravação, produção, tudo do Encabulado Sem Razão. Né? Como que foi a produção dessa música?
Então, daí eles já tinham essa música aí mais ou menos no pente lá, né? O que que ia fazer e tal. Já tinha uma linha de bateria, já tinha a base do que ia fazer, né? Só que a minha ideia era o quê? A minha ideia era falar assim, pô, cara, eu vou ter que colocar a minha cara nisso aí, né? Porque eu não quero chegar numa banda e repetir tudo o que a pessoa que tava na banda fez, né? A minha ideia é colocar a minha cara. Então, daí eu peguei, a gente pegou, veio aqui pro estúdio e eu acho que a Encabulado Sem Razão trouxe aí uma coisa diferente, né? Uma linha de produção diferente do que a Rock Estrada fazia, né? Porque eu gosto de fazer muita camada nas músicas, vozes e é uma produção um pouco mais cheia, né? Então, eu acho que quando entrou o Encabulado Sem Razão, já veio uma ideia diferente do que a Rock Estrada podia apresentar, né? E pra mim foi uma produção que soou bem legal, né? Tipo, como o primeiro single, né?
Encabulado sem razão. lado sem razão.
Bons de papo.
E com isso veio o Insano, né?
E daí na composição do Insano, os ensaios, toda a parte pré, né, de antes mesmo da gravação, como que é a sua participação nas composições?
Bom, o Insano foi uma experiência bem legal, assim, porque aí o produtor, né, tava dentro da banda, né, que é o Thiago, né, nosso guitarrista, né, que também produz, né, tem um estúdio.
O Insano eu sou apaixonado, todo dia eu ouço inteiro, assim, se eu coloco uma música, eu tenho que ouvir inteiro, assim.
Cara, o Insano foi um divisor de águas, né, você acompanhou bem de perto também, você pode falar Rock Estrada antes e depois do Insano, né.
E aí a gente se comprometeu a fazer os 5 clipes, né, já que a gente tinha 5 músicas, era um desafio razoável, aí a gente conseguiu lançar um clipe de cada música, aí você entrou nessa ideia também, se embarcou nessa missão aí, e aí conseguimos entregar, e a missão era entregar os 5 clipes dentro do ano de 2019.
De papo.
Procuram entender de nada, pra nunca achar a dor. Se encontra em meio a mentiras, pra acreditar no amor. Derramo sangue, não precisa.
precisa ver pra sofrer. Sem estilhaço de bala e bombas, mentiras vem pra esclarecer.
pessoas. Pessoas, problemas, pessoas, problemas, pessoas, problemas, pessoas. Sair do lugar, só repete as coisas e não para pra pensar. Você quer ter as respostas, mas não quer perguntar. Quer amar e ser amado, mas não se entrega. Pessoas, problemas, pessoas, problemas, pessoas, problemas, pessoas. Pessoas, problemas, pessoas, problemas, pessoas, problemas, pessoas. Não tem coisa mais estranha que tentar ser normal. Normal não quer dizer nada, já que ninguém é igual. A vida passa depressa, não há tempo a perder. Mas o que faria com o tempo que você diz não ter? Pessoas, problemas, pessoas, problemas, pessoas, problemas, pessoas. Pessoas, problemas, pessoas, problemas, pessoas, problemas, pessoas.
Papo.
E agora, com essa fase nova aí, com Quarentena Sessions rolando, vocês já lançaram uma regravação de Hoje no Amanhã, e agora tá vindo aí o single Tudo Vai Passar. Como que tá essa fase nova, a produção, o trabalho, como que tá sendo pra você?
Pra dar sequência no trabalho do Insano, né, e desse ano que foi insanamente positivo pra banda, desculpando o trocadilho aí, a gente estava produzindo um novo álbum, né? A gente estava com... selecionou 10 músicas. A gente fechou esse repertório e estava trabalhando nesse álbum, que a gente queria lançar esse ano e dar continuidade, continuar trabalhando. Infelizmente, pela quarentena, a gente teve que paralisar a produção e ficamos um tempo assim, o que a gente vai fazer? Porque todo mundo ficou sem saber quanto tempo isso ia durar e está durando, né? Então a gente ficou meio na janela, assim, sem saber o que fazer. Até que o Lucas sugeriu, vamos ver o que a gente consegue fazer cada um de casa. O Thiago abraçou a ideia, porque na verdade dependia muito dele aí esse papel de juntar, né, as peças depois.
Cara, foi mais a vontade de não ficar parado, né? Tipo, você vê esse movimento todo, aliás, essa ausência de movimento, né, que a quarentena te obriga, né? E aí, uma que você fica até carente de fazer algum projeto, de bater papo, nem que seja só pra falar besteira com o pessoal no grupo. E eu falei, cara, vamos fazer... E a minha ideia foi até humilde, né? Eu falei, vamos fazer qualquer coisa aí, vamos fazer uma gravação mais ou menos aí, vamos pegar o De Olho na Manhã mesmo, uma música mais positiva, né? E vamos soltar pra falar que a gente tá na ativa. E aí, lógico, vem o Thiago Gotardello, transforma o negócio num baita de um evento, né? Numa baita de uma gravação. Mas, cara, assim, foi mega positivo, porque mostrou pra gente que a gente consegue fazer material estando à distância.
A gente conseguiu depois mostrar isso aí, falar na EPTV, e a moça até pergunta assim pra mim, né, como que, pra você que tem uma mesa de som e tal, reunir isso aí fica muito mais fácil. Eu falo assim, cara, a gente fez tudo dentro do computador, né, que é uma coisa que eu acho que é o real da produção hoje em dia, é porque o cara tem um laptop ali e tem um fone bom, ele consegue fazer uma mixagem legal, né. E o maior desafio foi que cada um tem uma coisa muito diferente dentro de casa, né? Tem algum que não tem uma câmera tão boa, outro que não tem uma placa de som tão legal, mas só que no fim a qualidade deu tudo certo, né, cara? Isso que é o interessante, né? Apesar da dificuldade, da distância, a gente conseguiu fazer um trabalho que ficou massa, né? Ficou legal.
Galera, então esse foi o nosso papo com a banda Rockstrada e vocês ficam agora com a nova música deles, Tudo Vai Passar, para lançamento exclusivo aqui na Rádio 94 Pop, no programa Bons de Papo. Sexta-feira, lembrando, dia 10 de julho, ela estará disponível em todas as plataformas digitais da Rockstrada. Um forte abraço a todos, aqui é o Romeu Dreadcore, queria agradecer muito pela audiência, também pelo convite, e semana que vem o Bons de Papo está de volta aqui na 94 Pop, a partir das 6 da tarde. Boa noite e boa semana a todos, valeu!
Vim te entender. quase.